Olá e sejam bem-vindos a mais um Cacauetes com Salsa Parrilha, o único podcast que é uma espécie de um coiso. Então, como estão todos, espero que tenham tido uma semana espetacular. Cá estou eu e hoje para uma pequena rubrica chamada O Zé Explica. E o tema desta da rubrica de hoje será um tema que está muito em voga. O livro Eu e os Políticos, do Sr. José António Saraiva. Notem que chamei senhor e não chamei jornalista por uma questão que vou abordar mais à frente. Mas, então, que livro é este, Eu e os Políticos? Bem, é, aparentemente, porque eu me recusei a lê-lo, devido até à própria sinopse, é um livro de revelações bombásticas. É um livro que revela a vida íntima das pessoas públicas dos últimos 40 anos da democracia portuguesa. Bem, então, pensando que este tema estava muito na voga e eu já queria fazer este tipo de rubrica já há algum tempo, o Zé, que sou eu, vai explicar o que é que se passa. Porque eu acho que está toda a gente a pegar, claro que isto é só, e isto é um pequeno disclaimer, isto é tudo doxa, ok? Juventude, isto é tudo opinião. Claro que eu não sou o dono da razão e, como tal, Deus queira que vós discordais de mim na maior parte dos pontos, ok? Obrigado. Como eu estava a dizer, eu já queria falar deste tema há muito tempo, por uma questão interessante, que é a questão da liberdade de expressão. Normalmente, quando aparecem coisas destas, toda a massa política portuguesa decide unir-se em torno do negacionismo deste tipo de empreitada. Agora, reparem aqui uma coisa. Eu considero o livro, e isto é a coisa gira da liberdade de expressão. Eu, apesar de não ter lido, posso dizer isto, porque se trata de liberdade de expressão. Tal como, vou explicar mais à frente, o senhor José António Saraiva pode dizer aquilo que escreveu, pode escrever o que escreveu, e ter que lidar, como é evidente, com as consequências legais daquilo que escreveu. Mas já lá vamos. Como estava a dizer, eu considero o livro absolutamente repugnante e abjeto. Porquê? Entre outras coisas, para além das partes sexuais que, francamente, a mim não me interessam, e eu pedi aos senhores que não interessasse, ok? Eu agradeço a tudo o que houver de mais sagrado no mundo. Eu vivo num país em que geralmente estamos nas tintas para a orientação sexual ou a vontade sexual de um político. Não interessa, não interessa. Nós não temos, epá, temos uma ou outra deputada gira e mesmo assim estamos um bocado nas tintas. Não é? E não temos, epá, tivemos aquela vez em que diziam que o Sócrates era o indivíduo mais sexy e depois o Passos Coelho era o segundo mais sexy ou o décimo mais sexy. Epá, e isso já foi patético, mas graças a Deus durou 2 dias. Ninguém se lembrava. E é isso que eu gosto neste país. É que estamos todos nas tintas. E como tal, eu posso dizer isto à vontade. O livro é absolutamente abjeto. E eu sei que o livro é abjeto pela descrição. Pela descrição da sinopse. Pela descrição da sinopse que diz logo que é o livro que ele não queria ter escrito. Então não escrevas. Então é um bom princípio. É um bom princípio para uma pessoa que escreve. Eu escrevo, tenho amigos que escrevem, estou em letras, pá, conheço muita gente que escreve, e um bom princípio, acho que todos nós concordamos, é não escrevas. Se não queres escrever, não escrevas, não vale a pena, vai sair porcaria, que foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu. Porquê? E agora vou falar um bocadinho de ética. Há uma coisa chamada ética jornalística. E a ética jornalística depreende que tu, apesar de nós recebermos uma quantidade absolutamente infindável de informações quando se está à procura de uma determinada história, ou porque temos contactos, ou porque conhecemos pessoas do meio, não as vamos revelar por questões de respeito, por questões morais, porque não é do interesse do grande público, porque não é relevante, etc. Mas também há uma coisa chamada liberdade de expressão e chamada outra coisa chamada privacidade. E estes três tópicos, ética, liberdade de expressão e privacidade, vão ser os tópicos mais importantes do que eu vos vou dizer hoje. Porque há aqui uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, eu tenho a liberdade de expressão de afirmar que quem comprar aquele livro vai ficar com gonorreia. Eu tenho essa. Reparem, não é verdade. Mas eu posso dizer isso. Estão a perceber a diferença? Estão a perceber aqui? Lá está. Só que eu estou a dizer isso em tom jocoso, num podcast que é suposto ser ligeiramente cómico e, portanto, não, ninguém vem atrás de mim. Pronto, lembrem sempre, podem ficar com uma STD se comprarem aquele livro. Ou não. Estão a ver o que eu acabei de fazer. E isto é uma coisa interessante, porque isto está a lidar com a questão da liberdade de expressão e da privacidade. Da privacidade, porque eu estou a supor que sou uma pessoa muito doente. Aquilo que na gíria nós chamamos um sick fuck é capaz de escrever sobre gente que já morreu. Forma a que ela não se possa defender e a revelar, a fazer revelações bombásticas. Isso, meu senhor, é um sick fuck. Mas lá está, é a minha opinião. É a minha opinião. Eu também considero que são um sick fuck para se vingar de uma maneira tão específica de pessoas. A não ser que lhe tenham destruído a sua vida. E eu, então aí, tudo bem. Eu considero que é um sick fuck, mas tem todo o direito de o fazer. E é isso que eu gosto. Eu gosto muito da liberdade de expressão por causa disso. Aquela coisa que andaram a tentar conquistar para nós, e graças a Deus eu sempre vivi em liberdade. Eu gosto muito disso. Eu venero muito isso. Eu venero muito isso. E agora, para chegar aqui a um ponto chave, vamos ao ponto da privacidade. A privacidade é, muitos pensam, um valor que está a decair. E um pouco com as redes sociais, é verdade, é verdade. Todos os dias, nós vemos pessoas a viverem as suas vidas como se fosse uma ferida aberta. E eu sou um pouco culpado disso, e acho que somos todos. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu posto quando é que vou fazer os podcasts, eu posto quando é que vou fazer o não sei quê, os meus poemas, o blog, tudo isso. O Instagram, estou sempre a postar fotografias. Ou seja, eu estou a revelar a minha vida a toda a gente. Só que, e é aqui que eu queria entrar, eu acho que é preciso ser da nossa idade e compreendo que ao dizer esta frase acabei de lixar qualquer argumento bom que tivesse, mas pronto. Eu acho que é preciso compreender a internet para se perceber o que está a passar. E eu acho que o grande problema deste livro, Eu e os Políticos, que já é um fraco título, mas pronto, tudo bem. E lá está, eu não li, eu não sei se calhar o livro é genial, se calhar é uma obra de arte literária. Não, não é? Eu duvido, porque eu nunca conheci uma obra de arte literária que fosse escrita no mesmo tom que é escrita a generalidade da revista sobre o Jet Set português, que aliás, não interessa. E uma coisa que eu nunca hei de compreender muito bem é porque é que tanto, 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 tanto comediante português que está a começar começa a falar do Jet Set. Que é uma coisa que consegue duas, três gargalhadas tépidas. Ninguém quer saber, meu. A sério. Graças a Deus está cada vez mais a perder audiências a Casa dos Degredos, olha lá, que aquilo se chamava. Ui, isto está a ser um bocadinho cáustico hoje. Estou a achar graça. Bem, estes valores da internet que eu estava a falar são o valor do absurdo. Há aqui uma coisa. A generalidade das pessoas da minha idade, por exemplo, vê muito mais YouTube do que vê televisão. As pessoas com quem eu me dou veem muito mais YouTube do que veem televisão. E, por exemplo, estão muitas a par do YouTube drama que tem assolapado o YouTube há meses, desde o Killer Keemstar até o Leafy Is Here, passando agora pelo iDubbbz e pronto. Eu compreendo que pessoas com mais de 30 anos neste momento acabaram de agarrar no telemóvel, tirá-lo ao chão e obliterar este podcast porque não perceberam nada do que eu acabei de dizer. Não faz mal. Eu vou ensinar. É por isso que serve a rubrica O Zé Explica. Muito bem. Estes youtubers, estas pessoas que trabalham para o YouTube, fazem o quê? Fazem contendas entre um e os outros, em que estão insistentemente a insultarem-se uns aos outros e depois fazem coisas que são crimes. O Keemstar é um exemplo disso. Ele revela a morada das pessoas, ele revela o nome verdadeiro, pronto, blá blá blá. Mas isso é um crime e ele tem que responder por isso. Agora, o interessante é que dizê-lo não é um crime. E é aqui que eu queria fazer uma distinção chave. Eu sou o primeiro a achar que o ex-diretor do Expresso, atual diretor do Sol, que se vai reformar, tem todo o direito de escrever o que quiser. E isso é liberdade de expressão. Também sei que ele vai ter que lidar com as consequências judiciais que advêm daí. E claro, há quem possa dizer o seguinte, que é, mas ele já ganhou, Zé. Porquê? Porque apesar de ele pode bem ter já que pagar uma multa, mas ele já publicou o livro. Já se vingou a valer, já destruiu a pessoa que estava de quem tinha falado ali no livro. E eu digo, se essa pessoa não jogar o jogo dele. Há duas coisas que essa pessoa pode fazer: ignorar e não levar a sério, e ganha, essa pessoa fica por cima, claramente, porque passado porque é um mês ninguém vai querer saber. Se alguém lhe foi perguntar o que é que você declara, e ela basta dizer, ah, isso é um disparate. Pronto. Ninguém pode negar isto, que seja um disparate. Se ele não apresentar provas, apresentou conversas, ninguém nega nada. Dizem que o outro é um mentiroso. Quer dizer, existe sempre a dúvida, mas a não ser que seja uma coisa muito grave, que se, não estou a falar de um crime, se estiver a acusar alguém de pedofilia, ele vai ter que levar uma. E essa pessoa for inocente, essa pessoa vai ter que fazer uma queixa-crime, como é evidente, porque vivemos em democracia, a ideia é essa. Mas o que eu acho interessante aqui é que ninguém está a reparar uma coisa, é que pode-se fazer o oposto. Por exemplo, eu posso dizer que o senhor José António Saraiva é um travesti, alegadamente. Agora reparem, ele pode perseguir-me. Ele pode perseguir-me judicialmente por eu ter dito isto, mas eu vou dizer, é alegadamente. E é para fins de comicidade. Quer mesmo seguir? Não. Pronto, porque a questão aqui é, e estes são os voos da internet, quando há YouTube drama e quando há este tipo de drama, e isto é drama, mas é drama da política portuguesa, feita por pessoas de idade que já não têm idade para fazer este tipo de drama, tem que haver o contrário, a resposta oposta. Porque eu considero que a liberdade de expressão aqui está-nos a ajudar imenso. Porque reparem, nós estamos a identificar um imbecil. Um imbecil. Porque é um indivíduo que está a revelar a vida privada das pessoas. Vocês gostavam de privar com ele? Não. Está a revelar a vida privada de pessoas que já morreram, ou seja, repugnante, não é? Absolutamente nojento essa atitude. E como tal, nós sabemos quem a fez, porque é que a fez, quais é que são as intenções que estão a fazer. Não é fixe. Eu acho iríssimo. E pronto, era para explicar isto às pessoas e para dizer que podem estar mais calmas. Porque a liberdade de expressão salva-nos a todos, mano. É verdade. A democracia funciona mesmo. Isto dos balanços e da maioria e da noção e de nós apercebermos quem é que são os imbecis. Isto funciona mesmo. É mesmo um bom resultado. Portanto, lembrem-se sempre de uma coisa. Sempre que quiserem comprar aquele livro, podem. Mas lembrem-se sempre que existe uma possibilidade, por mais ínfima que seja, de apanharem uma STD. Obrigado. E foi a rubrica O Zé Explica. Espero que tenham gostado. Foi um tom um bocadinho mais sério, mas continua com certos graus. Aliás, com total grau de comicidade, porque se trata de uma sátira, não posso ser, como é que, como dizer assim, julgado a nível penal. Ótimo. E por isso, espero que tenham gostado. Foi mais um Cacauetes com Salsa Parrilha, o único podcast. Que é uma espécie de um coiso. Para mais sugestões, ideias, eu sei que houve um monte de pessoas que me mandaram comentários em relação ao último podcast e eu ainda estou a escrever o podcast sobre isso. Por isso, não se fiquem assustados pela demora, é só porque faculdade e podcast e trabalho e coisas assim, isso demora tudo muito tempo. Mas pronto, está na forja. Espero que tenham gostado. Alguma coisa, Facebook, @dizebernardo. Acho que nunca mandei as pessoas para o Instagram, portanto também procurem-me por lá, que eu estou lá. E é vida, não é? Até logo.